Nós estamos recebendo aqui no Jornal 98 Notícias de hoje o coordenador da Ciretran, senhor do Bonfim, para a gente falar sobre a campanha do Maio Amarelo, trazer informações aí sobre a importância, como o Detran está realizando essa campanha, enfim, como o cidadão, o próprio motorista, pode participar, ajudar o trabalho dos órgãos fiscalizadores, da própria Polícia Militar, das Polícias Rodoviárias Estadual e Federal, enfim, vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui com Daniel Muniz. Daniel, boa tarde. Eu queria, de início, que você falasse um pouquinho sobre a campanha Maio Amarelo no que diz respeito aí à participação do Detran. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, amigos radiovintes aqui da 98. Então, o Detran, nós estamos no maio, né? E, historicamente, o Maio Amarelo, ele é lembrado e sempre através de campanhas no mundo todo, não só no Brasil. O Departamento Estadual de Trânsito, ele está com a campanha nas ruas, né? Ele está estimulando algumas unidades do Detran, principalmente as principais unidades do Estado, a construir ações junto aos demais órgãos, porque assim, nós temos o Sistema Nacional de Trânsito, o Detran é apenas um órgão do sistema, e nós temos outros que também estão fazendo trabalhos, como a Polícia Militar, os departamentos municipais de trânsito, fazendo trabalhos de conscientização. Aqui, na nossa Ciretran, aqui em Cerro do Bonfim, o que foi que nós planejamos e já estamos executando? Uma sequência de palestras nas escolas, como semelhantemente a gente fez ano passado, então nós estamos circulando, já estive em Ponto Novo, hoje estive de manhã em Bonfim, final da manhã em Antônio Gonçalves, nos colégios estaduais. Agora, depois aqui da entrevista, vou estar aqui no Ilda Monteiro também, vou estar em outras cidades falando sobre isso, vamos levar também palestras para alguns motoristas na região de Jaguarari, fui convidado também para falar a alguns trabalhadores de empresas também dentro da mesma temática, para além disso, as entrevistas, e eu quero sempre registrar isso, porque nesse momento existem centenas de pessoas me ouvindo através da Rádio 98. Pessoas que não vão estar na minha palestra. Mas esses instantes que nós estamos aqui, esses minutos, eles são importantes para gerar reflexão. E o tema desse ano, então, para além dessas entrevistas e das palestras, nós vamos também fazer em Bonfim um trabalho específico com mototaxistas e motociclistas, porque hoje os dados das mortes no trânsito, eles são alarmantes, principalmente dentro dessa categoria. O tema central da nossa campanha no Brasil e no nosso estado é enxergar o outro é salvar vidas. Uhum. A ideia é humanizar o trânsito. É justamente porque, às vezes, as pessoas entram nos seus carros, nas suas motos, e parece que é um total individualismo, né? O meu carro, ele tem que ser o melhor, ele tem que ser mais rápido, a minha moto. E mesmo sabendo que quem está do outro lado, no carro que está na sua frente ou que está vindo lá, são pessoas, parece que são somente obstáculos e você está disposto a passar por cima, a fazer o que tiver que fazer para você chegar no seu destino. Então as pessoas perdem a noção de que nós temos vidas. E hoje nós temos um dado que é alarmante. Nós temos 1,19 milhões de mortes todos os anos no mundo com trânsito. No nosso país nós temos mais de 37 mil vidas sendo ceifadas no trânsito. Tem alguns setores, como os jovens, de 10 a 39 anos, o trânsito mata mais do que tráfico de drogas. O trânsito mata mais do que homicídio. Então, são dados preocupantes. Eu estive, uns 15 dias, em Itabuna, num seminário nacional de trânsito. Eu fui convidado para ser palestrante e participei também do seminário. Uma das palestras era de uma técnica do Ministério da Saúde. E ela trazia, estava representando a ministra, e ela trazia justamente esses dados alarmantes dos óbitos e também das consequências ao Sistema Único de Saúde. Então, Macário, é um tema caro, importante para a sociedade. Nós estamos com essas ações que podem parecer simples, mas são ações importantes para gerar a reflexão.
Ô Daniel, você já destacou aí que vai ter, inclusive, aí dois segmentos muito importantes. Mototaxista e o cara que anda com a sua moto no dia a dia. Mas quais são o foco, qual o foco que vocês vão dar aí, além dessas duas categorias, ou dessa categoria, né? Vamos colocar assim, qual o foco que vocês vão dar aí nesse sentido? Por exemplo, nas escolas, vocês querem enfatizar o quê nas escolas? Qual aquele ponto crucial que vocês pretendem trabalhar?
O centro da da campanha é justamente mostrar para todos os participantes do trânsito, e aí quando eu falo todos, é todo mundo que está me ouvindo agora. Porque você pode não ter seu carro, não ter sua moto, mas você está andando nas ruas.
Né?
O pedestre também participa. É justamente humanizar, é mostrar que o trânsito é composto por pessoas. Então, quando eu chego numa escola, e aí eu vou falar com estudantes, estudantes que já são ciclistas e já são pedestres. E alguns já são até motociclistas sem poder, mas já são, já estão no trânsito. Eu mostro para eles que o trânsito requer responsabilidade com vidas. Então o foco é justamente mostrar isso, que a relação é com vidas. Porque às vezes a gente pensa em trânsito, pensa em semáforo, pensa em carros, pensa em mobilidade urbana, acessibilidade, que são temas importantes, estruturas importantes, mas o trânsito é o maior encontro de pessoas no mundo, todos os dias. E o que a gente vê é justamente a perda da empatia. Eu vi esses dias uma briga no trânsito com facão. Quantas vezes você viu... fatos e vídeos, né, com armas, e por qualquer coisa as pessoas destroem o retrovisor do outro, estão se agredindo, às vezes por uma fechada. Então as pessoas perdem empatia, perdem o respeito. Então o foco nessa conversa com os estudantes é mostrar que o trânsito é feito por pessoas, e as vidas que estão sendo ceifadas mais na frente pode ser de um deles. E tem um outro dado alarmante, é o seguinte, que para além das mortes nós temos mais de 260 mil pessoas que se internam no SUS.
Sim.
São 4,5 bilhões de reais que são direcionados, que são perdidos, porque você acaba investindo os prejuízos causados pelo trânsito e os investimentos para você lidar com as sequelas do trânsito. Então você tem... É só você ir no Hospital São Francisco aqui e nas unidades de atendimento emergencial, quantos não são os atendimentos, sim, por acidente de trânsito? Um quarto das pessoas que são feridas e não morreram, elas ficam com sequelas. E aí a gente quer mostrar justamente para todo esse público que isso tem a ver com nossas vidas. Então a dinâmica do trânsito não está só nas ruas. Chega no hospital, chega nas famílias, chega na economia. Então o trânsito é algo que gera um impacto significativo na sociedade.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Daniel Muniz, coordenador da Ciretran Regional de São do Bonfim, Marconi Nunes também aqui para nossa entrevista.
Daniel, boa tarde. Qual o objetivo de levar as escolas a educação para o trânsito? Muita gente acha que a educação só é necessário quem tem a carteira nacional de habilitação.
Inclusive, Marconi, essa pergunta é importante porque a educação do trânsito, ela faz parte dos currículos escolares. Ela está lá, ela não está lá numa representação de disciplina, assim como a educação ambiental não está numa disciplina, mas ela faz parte do currículo escolar. Então é importante nós levarmos, porque o processo de formação de condutores, ele é insuficiente para garantir que os condutores tenham a atitude comportamental e responsável necessária para lidar com o trânsito. Então eles conseguem estudar as matérias durante e passar em provas teóricas e em provas práticas, mas isso não nos dá a garantia que o comportamento e o respeito, que é o que nós estamos falando aqui, vão ser cumpridos. As pessoas conhecem as leis, sabem o que é certo e errado, sabem qual é a velocidade, sabem que tem que usar o cinto, sabem que tem que usar o capacete, mas deliberadamente decidem não fazer, em alguns casos, por irresponsabilidade. Então, para criarmos a responsabilidade, por isso que a gente quer fazer esse processo reflexivo dessas fases que eles estão na formação, né, de caráter, né, construindo não só conhecimentos técnicos, né, mas conhecimentos sociais, de como lidar na sociedade. Por isso que acredito eu que o trânsito, ele deveria estar presente muito mais na escola do que está hoje. Muito mais do que é hoje. Porque se aí a gente teria, com certeza, condutores mais bem preparados. E quando ele chegasse no processo da Carteira Nacional de Habilitação, eles iam ver lá os normativos, mas já entenderiam qual era o comportamento devido no trânsito.
Como mudar esse conceito? Pessoas, principalmente do interior, que não usam o capacete e são vítimas fatais de acidentes de moto.
Eu estava voltando de Ponto Novo ontem, numa palestra justamente sobre esse tema. E aí eu passei em Tijuaçu, que é uma cidade do interior de Cerro do Bonfim, né? Uma comunidade, um distrito já. Uma cidade não, um distrito, me perdoe. Um distrito do interior de Cerro do Bonfim. Passei lá para deixar um colega e nós seguiríamos viagem. Nessa entrada que eu dei em Tijuaçu, eu vi no mínimo 10 pessoas com motocicletas. Nenhuma, exatamente nenhuma, estava usando capacete. E essa não é uma realidade de Tijuaçu específico. É uma realidade, infelizmente, do nosso interior. E o incrível que pareça, quantos casos nós temos registrados aqui. Só esse ano passado eu me lembro de pessoas queridas que nos deixaram por conta de acidentes de moto, com animais, sem animais, sozinhos. E as pessoas, infelizmente, além de não usar capacete, ainda atrelam a outro fator, que é dos principais fatores que levam a acidentes, que é a utilização de álcool. Que é uma das questões que a gente bate na palestra, é justamente isso. Velocidade, distração e álcool são os principais motivos de acidente de trânsito. Então, assim, eu acho, Marconi, que o grande problema é que está na educação. Porque muitas dessas pessoas que ganham sua primeira moto lá, os pais já faziam assim, andavam sem capacete, dão a moto, sem as instruções devidas, as pessoas começam a circular, todo mundo faz daquele jeito, não há nenhuma orientação. E eu não estou falando só de fiscalização e punição, não. Eu estou falando de formação mesmo. Então, acho que o problema é na formação, porque elas foram criadas assim. Todo mundo faz assim, todo mundo anda assim. Os pais andam dessa forma. E isso acaba proliferando essa insegurança no trânsito. E esse que está lá no interior, ele causa acidente lá, mas ele causa acidente aqui também, na sede, aonde ele estiver, porque o trânsito é dinâmico.
Ô Daniel, é claro que parece até uma pergunta que, de repente, aí o cara diz, não, mas o Detran, Siretran, o senhor do Bonfim não vai resolver esse problema. Você falava aqui agora há pouco. Trabalho em conjunto. Siretran, Detran, o Conatran, aí a Polícia Rodoviária Estadual, Rodoviária Federal, os departamentos de trânsito dos municípios, é um conjunto, todo mundo trabalha em conjunto. E acho que é muito importante também falar da própria Secretaria de Educação, quer seja municipal ou estadual, é um conjunto, porque, de certa forma, todo mundo está tentando melhorar aí. Mas como intensificar isso aí? Porque na campanha do Maio Amarelo a gente vê isso sendo intensificado. Como melhorar isso aí ao longo do ano? Tratar isso ao longo do ano, envolvendo todos esses órgãos, porque a gente percebe que, infelizmente, vou repetir, são muitos acidentes. E aí a gente chama atenção para isso aí que você falava. É a falta do uso, é um item de segurança. O cara sabe que ali, sem o capacete, ele está colocando a vida dele em risco. Mas ele insiste e persiste. Aí chega o Maio Amarelo, campanha do Maio Amarelo, todo mundo fala sobre o assunto. Mas depois dá aquela amenizada.
Inclusive essa questão do capacete, o capacete evita em 40% os óbitos. 40%. Ele evita em 70% os danos cerebrais, os traumatismos cranianos. Então, assim, eu estive nesse seminário em Itabuna e o tema de minha palestra era trânsito seguro, responsabilidade compartilhada no território. Porque aí eu chego onde você estava falando, Macário. Qual seria uma saída para dar continuidade e dar integração às estruturas de trânsito que já existem, os agentes de trânsito? Eu entendo que tem que ser uma responsabilidade territorial. Eu acho que tem que ter um fórum permanente, né, de encontro dessas entidades. Por que não termos a gente tem fóruns de saúde, fóruns de educação. Por que não termos um fórum permanente de discussão do trânsito em nosso território? Onde os departamentos municipais de trânsito vão ter assentamento. Porque a gente tem um problema dos animais na pista. E não é só um problema de Campo Formoso, é de Cerro do Bonfim, da região toda. Onde as polícias rodoviárias estaduais e federais têm assento, onde o Departamento Estadual de Trânsito, os demais órgãos de educação, de formação. Então, assim, eu acredito que tem que ter uma estrutura permanente, onde a gente esteja dialogando sobre as ações que cada um está fazendo para fortalecer. Eu estive no Departamento Municipal de Trânsito em Senhor do Bonfim, e eles vão, inclusive, fazer uma blitz com a gente no final do mês, alusivo ao Maio Amarelo, e a gente está tentando estreitar essa relação lá para fortalecer uma ação do outro. Porque, assim, infelizmente os recursos dentro da gestão pública são limitados. Eu tenho um corpo de funcionários limitados. Eu tenho demandas de serviço para serem feitas lá. Mas eu não tenho como abrir mão de fazer o trabalho que tem que ser feito também de conscientização, apesar da dificuldade que é para se conseguir algumas coisas dentro da gestão pública. Não estou falando no governo do Estado, estou falando na dinâmica da gestão pública. Então, acho que uma saída, Macário, seria a gente criar um espaço permanente, né? Eu falei de fórum, né? Uma mesa permanente de discussão. E aí eu faço a provocação para o território, porque alguns municípios não têm as estruturas. Não adianta eu falar por município, porque você vai chegar num município que não tem departamento municipal de trânsito. Mas se ele tiver assento no território, ele vai ter o suporte das ações territoriais. Então, acho que seria uma das soluções. Temos um fórum permanente de discussão e de fortalecimento de iniciativas.
Outro problema nesse Maio Amarelo é a relação trânsito e animais soltos na pista. E de qual forma a Siretran tem acompanhado esses casos de acidentes com esses animais soltos e que há colisão com relação a motos e veículos?
Nós temos verificado, né, por informações, que é um problema recorrente em nossa região, né? Não só aqui em Senhor do Bonfim, em Campo Formoso, também em Senhor do Bonfim, nessa região, nesse território. Então, o que é que nós temos buscado, né? Informações e diálogo. A Polícia Rodoviária Estadual, ela tem já uma iniciativa, né? Um programa que trata disso, né? De orientação, de condução, de fiscalização para esses animais que ficam soltos. Mas, assim, ainda existem recorrências, né, que acontecem, às vezes em vias vicinais, que não tem como ser, você não tem efetivo suficiente para fazer a fiscalização nessas vias alternativas, né, do interior do município. Mas ainda falta uma integração maior, Marconi. O Detran, ele não tem uma estrutura que nos permita fazer uma ação específica, constante nas rodovias. Aí a gente tem que contar com outros órgãos, né, de trânsito. Falo aqui da Polícia Rodoviária Estadual, na representação da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, né, que é responsável por patrulhamento das vias federais, e também dos departamentos de trânsito municipais, que ficam responsáveis pela a dinâmica do trânsito dentro dos municípios. Mas muitas vezes ainda falta essa integração, falta uma ação específica. A Polícia Rodoviária do Estado já tem uma ação, mas ainda é um problema que não conseguiu ser solucionado e precisa ser olhado de mais de perto por esses agentes do Sistema Nacional de Trânsito.
Olha, a gente, geralmente, quando o cara observa ali uma blitz, ele logo acha que é uma blitz punitiva. É uma blitz para punir, para multar, ou para notificar, né? Notificar, depois multar, enfim. Você acha que um caminho também é esse, blitz educativas? E aí, blitz educativas com a Polícia Militar, o próprio Detran, os departamentos de trânsito dos municípios, uma forma também de conscientização?
Tenho certeza disso. Porque a blitz é uma forma de você...
Lembrar, né?
Lembrar, reforçar, justamente dentro do espaço onde o trânsito acontece. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas estão no seu dia a dia, na sua correria, e acabam não se atentando a mecanismos de segurança que são obrigatórios. E quando você chama a atenção, em uma blitz, com certeza chama a atenção, você para, a pessoa já pensa logo que vai ser multada.
O cara vem com o celular, sem um cinto.
Aí você diz, isso está errado, isso aqui vai provocar. Você está colocando a sua vida em risco. Sim. E a vida das pessoas que estão no trânsito também em risco, que é sobre isso. Você está botando famílias em risco. Quantas vezes a gente não vê casos de acidentes trágicos, onde as vítimas não foram as responsáveis pelo acidente. Uhum. Elas estavam na sua mão, dentro da sua velocidade, respeitando as normas de trânsito, mas alguém do outro lado, na outra mão, vinha com um comportamento fora dos padrões, na velocidade acima do limite, às vezes sob efeito de álcool, outras drogas, e acabou ceifando a vida. Então, assim, tenho certeza, e vamos fazer uma agora, final do mês, junto com o Departamento Municipal de Trânsito, lá em Senhor do Bonfim, blitz educativa no trânsito, para fazer essa orientação específica para a campanha do Maio Amarelo.
Daniel, um dos grandes problemas hoje é a questão do uso do celular, tanto ao dirigir o veículo ou pilotar a moto. Quais são as gravidades? E dizem que é o álcool do momento que prejudica os condutores de veículos, é a questão do uso do celular.
Eu vou dar um dado para vocês aqui. Velocidade celular e álcool. velocidade. Se você está a 1 km por hora a mais, você tem de 4% a 5% de chance a mais de vir a óbito. Por quê? Quem já estudou física sabe disso. A energia cinética, ela é exponencialmente vinculada à velocidade. Quanto mais veloz, mais energia e mais estrago se faz. Celular. Utilização do celular aumenta em 4 vezes a chance de colisão. 4 vezes a chance de colisão. Álcool. Utilização do álcool aumenta em 17 vezes a chance de colisão e causas de óbito. Todos esses elementos nós chamamos da tríade fatal aí. Então, qual o problema do celular? Porque assim, você que está me escutando aí, o trânsito é o seguinte, o trânsito a gente trabalha com antecipação. Quem dirige tem que estar sempre atento. Se vai ter um cachorro vai passar, se tem um pedestre, o carro que está na sua frente se vai frear, o carro que vem do outro lado, se ele vai... Exatamente, se tem um buraco, é atenção e percepção. No momento que você tira a sua atenção e direciona para o aparelho celular, você perdeu o seu tempo de reação. Porque a sua mente funciona da seguinte forma, você olha, o carro da sua frente freou, acende a luz de freio vermelha. A sua mente te dá o sinal, ó, ele freou, então você precisa reagir e frear também. Então, primeiro você olha, depois você processa e depois você freia. Se você está com o celular, você vai perder a primeira informação, não vai dar resposta em tempo hábil. E como a gente está falando de dinâmicas de velocidade, o tempo, ele é essencial. Perdeu o tempo, você andou metros, quilômetros e o acidente pode ter acontecido. Então, o celular hoje está entre os 3 principais motivos de acidente de trânsito, junto com a velocidade excessiva e junto com a utilização do álcool e direção.
A gente tem que refletir sobre isso, não tem como. Então, a gente fica imaginando aqui, né? O veículo, 4 rodas, você já tem ali uma proteção. E o cara pega uma moto e ele fala no celular de moto, né? Isso na estrada vicinal, na estrada BA, na BR, no perímetro urbano. Agora a gente fica imaginando, né? Se com um veículo de 4 rodas que tem uma proteção, moto pior ainda, né, Daniel? Mas tem gente que insiste, né?
Tem um slide no meu, na minha palestra que eu vou passar agora para os meninos agora aqui à tarde, que fala disso. O para-choque de moto é você.
É você.
Você tem no carro a proteção metálica, na moto você não tem proteção, você está exposto. Então, a gravidade dos acidentes de moto, nós temos mais de 15 mil mortos por acidente de moto todos os anos. Os acidentes de carro até se estabilizaram e caíram um pouco, as mortes em acidente de veículo, mas as de moto não caíram, continua a puxar o nosso índice de mortes para cima. Então, é por isso que hoje as campanhas estão direcionando muito para os motociclistas, mototaxistas, motofrentistas, porque, infelizmente, tem puxado muito as estatísticas de óbito no trânsito para cima por conta da gravidade desses acidentes.
Eu não vou lembrar aqui, mas ontem, eu não sei o número exato, mas eu vi uma matéria ontem aqui, que dados da Polícia Rodoviária Estadual, trazia lá dados da Rodoviária Federal, mas também da Estadual, falando do número de acidentes, do número de mortes, do número de vítimas sequeladas no trânsito, nas BAs do nosso estado, né, nas estradas baianas. E assim, chama atenção em todos os números. Se você pega perímetro urbano, é um absurdo. Se você pega BA, é um absurdo. Se pega rodovia federal, é um absurdo. Os números são alarmantes. A cada dia que passa, esses números só fazem crescer.
E esses números que nós temos, eles são
notificados.
Então, na Bahia, a gente vai ter mais de 5 mil casos de óbitos e são subnotificados. Muitos. E quantos casos não acontecem no interior que nós nem temos ciência dos acidentes, né? Acidentes fatais ou não, que geram sequelas. Aqueles que não morrem e que são internados, 1/4 ficam com sequelas, né, pro resto da vida. Então, nós estamos falando de uma questão importante, sensível e que mexe não só com as vítimas, com as famílias, com o sistema de saúde e com a nossa economia.
Ô Daniel, a ideia de levar essas palestras às escolas é fazer com que esses estudantes sejam multiplicadores dentro das famílias, das comunidades, multiplicadores dessas informações?
Exatamente. Primeiro que eles façam uma reflexão pessoal e mudem a atitude e comportamento para ver o trânsito de outra forma. E depois, para que eles consigam também passar isso para outras pessoas. No momento que um amigo, um colega tiver, não precisa botar o capacete, não, você diz, não, Que é isso? Por que não? É simples, vamos colocar, vamos fazer. Então você vai mudar o seu comportamento e pode mudar outros comportamentos. E são atitudes simples, não são atitudes complexas, são atitudes de respeito, paciência, tolerância e empatia. É isso que a gente está tentando levar na nossa mensagem, que é dessa palestra Sinalização de Vida.
Essa parceria com o Núcleo Territorial de Educação, conversei com o professor Helder Amorim para intensificar ainda mais essas palestras.
Exato. No ano passado, nós já fizemos essa parceria, e assim, o professor Helder foi muito receptivo, as portas dos colégios estaduais foram abertas, disponibilizou servidores para nos acompanhar dentro das campanhas. Esse ano, novamente, né? Ele acionou os diretores, todos me receberam muito bem, conseguimos agendar horários, né, para levar essas mensagens. Ele disse: ó, Daniel, a UNTE está de portas abertas aqui para a gente levar essas ações. Então, quero inclusive, Marconi, aproveitar a sua pergunta para agradecer ao professor Helder, porque se eu estou levando hoje essas palestras para as escolas estaduais do nosso território, é porque ele foi e é parceiro, e tenho certeza que continuará sendo, de ações como essas, né? E todos os diretores. Estive agora em Antônio Gonçalves, a diretora Viviane me recebeu muito bem, me tratou muito bem. A Neira, aqui em Campo Formoso, disse: ó, Daniel, venha, vamos fazer. Esse ano vamos fazer à tarde, porque ano passado a gente fez pela manhã, já beneficiou os alunos da manhã. Esse ano vamos fazer à tarde para beneficiar os alunos do turno da tarde. Então a gente tem, graças a Deus, encontrado as portas abertas dessas instituições e dos agentes públicos, fortalecendo esse trabalho que acredito que é muito importante.